Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, mão, lava uma.
Olá,
mão,
papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhos. Meu nome é Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do Joãozinho, o cara que mais adquire vitamina S ultimamente.
Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura, que já estão um pouco mais comportadas com relação à vitamina S.
Eu sou Ivania, mãe do Fernando, que gosta muito de tomar banho e, infelizmente, teve que reduzir o número de banhos lá no Canadá.
E a dona do assunto vitamina S, que foi com você que eu aprendi a usar esse termo. E não precisa explicar o que é vitamina S, todo mundo sabe o que é vitamina S, sabia?
Lógico, eu acho que é a vitamina que a criança mais engole no primeiro ano de vida, com certeza. Desde que começa a pôr a mão na boca, né, Gustavo?
Muito bem. Mamãe, papai, você que tá aí no carro, no metrô, em qualquer lugar, escutando esse podcast, a gente vai falar hoje sobre imunidade e sujeira.
Exatamente.
Né? E tudo que essa criançada faz com a sujeira. As neuras, as mães neuróticas aí, que dá milhões de banhos, né? Tem todo tipo aí. Neurótica, não, acho que eu fui muito rude com neurótico, né? A mãe que dá muito banho. E a gente vai falar aqui, então, de todo esse tema. E eu começo como se desenvolve o sistema imunológico de uma criança. Quem vai contar essa pra nós?
Eu vou contar.
Tá bom.
Primeira coisa que acho que a gente tem que pensar aqui é que o ser humano, ele nasceu há muito tempo atrás. E quando nasceu há muito tempo atrás, ele nasceu no meio da sujeira, né?
Aí, não tinha Lorenzetti naquela época, né?
Não tinha Lorenzetti e tinha muita sujeira, dormiu no chão, tá certo? Vamos pensar no homem das cavernas. A gente deriva dele. O mundo mudou na nossa volta, mas a gente é igualzinho ao homem das cavernas. E o nosso corpo é adaptado para cavernas. Não é adaptado para o mundo que a gente tem hoje. Então, o mundo mudou, mas a gente não mudou. Então, quando a gente vai pensar no sistema imunológico, ele é um sistema que foi desenvolvido para suportar cavernas. Ou seja, quando uma criança nasce, né, ela não iria suportar a sujeira. Então, a criança nasce já com um aparato imunológico que ela herda da mãe. A criança, ela vai receber anticorpos que passam pela placenta. Esses anticorpos duram mais ou menos uns 6 meses. Então, nesse primeiro período de 6 meses, dificilmente a criança fica doente, porque ela tem muito anticorpo circulando.
E do leite materno também, né?
O leite materno é importante, mas o leite materno, ele é importante muito mais para a imunidade que a criança vai adquirindo durante o período que ela já está. Por exemplo, ela tem contato, por exemplo, com vírus do dia a dia, e a mãe tem esse contato também, ela produz anticorpos, porque a gente produz sempre anticorpos. Então, esses anticorpos que a mãe está produzindo, ela está passando pelo leite materno. Mas um grande aparato de anticorpos que a criança recebe veio pela placenta. Então, isso é o que garante uma boa parte dessa imunidade. Quando a criança chega com 6 meses, esse nível de anticorpos, ele cai. E aí, a criança tem que começar a ir por ela mesma, a produzir seus próprios anticorpos. Então, o sistema imunológico, ele tem ainda uma certa imaturidade nessa fase. Ela vai adquirir uma imunidade maior, mais madura mesmo, por volta dos 2 anos. Então, aí é que está o grande problema, por exemplo, quando você termina sua licença maternidade, que é por volta dos 6 meses, e você vai pôr sua criança na escola. Justamente isso coincide com a fase em que a criança tem uma maturidade imunológica não legal. Imaturidade imunológica.
Uhum.
Então, ela tem que se defender de um zoológico de vírus na escola, sem estar madura para isso. Por isso que a criança fica tão doente. E as mães vão ficando desesperadas, porque a criança fica doente toda semana. E elas começam a achar que a criança tem algum problema imunológico. Então, assim, isso cria, muitas vezes, mitos sobre a imunidade. Porque muitos falam, meu filho tem baixa imunidade. Acho que é importantíssimo a gente dizer o seguinte. Uma pessoa que tem um problema imunológico, uma doença, uma deficiência de imunidade, uma deficiência de alguma situação, algum local no sistema imunológico, isso é uma doença muito grave. Muito grave. Criança não vai ter, uma criança que tem uma deficiência imunológica, ela não vai ter doenças bobas. Ela não vai ter doenças banais, resfriados, sinusites. Ela não vai ter isso. Ela vai ter meningites, ela vai ter pneumonias uma atrás da outra, 10 pneumonias, 3 meningites, você entendeu? É uma coisa muito grave. Então, quando a criança começa a ter infecções uma atrás da outra, simplesmente o problema não é que ela está com baixa imunidade, que ela está com alta prevalência de vírus. É essa que é a questão. Então começam a vir vários pedidos. Ai, a gente não pode dar um remédio para melhorar a imunidade? Não, porque não existe baixa de imunidade aqui. Existe excesso de vírus, excesso de contato, excesso de contágio. Você entendeu? Se você tira a criança daquela situação, o que que acontece é que ela melhora. Então não é que ela tem um problema. Então esse é o primeiro tabu que eu acho que a gente tem que quebrar aqui, um mito. De que meu filho tem baixa imunidade. Não, seu filho não tem baixa imunidade. Se ele tivesse, ele já tinha tido coisas gravíssimas. Essa que é a questão maior aqui, tá?
O que a gente sabe de fato, né, Ivani, que tem é uma diferença um pouco de uma criança para outra com relação ao repertório imunológico, em decorrência de um pouco do que a gente vai falar ao longo desse podcast. Então, isso que a gente falou, dependendo da composição ambiental, essa criança é exposta a alguns fatores ambientais precocemente, a criança tem um irmão mais velho que vai para a escola, tudo isso vai impactar na composição imunológica. Então, quantos anticorpos essa criança já teve contato precocemente e como é o repertório imunológico dela. E a gente sabe que, de fato, tem crianças que têm uma característica diferente de outras. Então, tem crianças que, de fato, têm predisposição a ter mais amidalite. Tem crianças que têm amidalite de repetição.
Você pode ter uma genética, ter um pouco mais de amidalites ou mais de otite.
Mas isso
ou
não
você
caracteriza,
pode ter uma criança alérgica, ou você
exatamente.
Pode ter refluxo. Tem situações que podem também predispor a infecções.
Mas isso não caracteriza uma criança com imunidade, deficiência imunológica.
De jeito nenhum.
Uma imunodeficiente é uma criança doente, de fato. É uma doença que tem que ser diagnosticada e seguida por um médico especialista. Então, a criança que circula no consultório de pediatria geral e que o pediatra detecta algumas infecções que estão dentro do habitual, né, Ivani?
Exatamente.
Isso é uma criança que pode ter, de fato, predisposição um pouco maior do que outras, mas por um repertório dela, não uma deficiência imunológica, né?
Não adianta querer, porque a pessoa quer resolver o problema com um remédio. Ela quer falar, ah, eu quero um remédio para melhorar a imunidade. Não é, não existe isso. Se você tem imunodeficiência, quer dizer, uma deficiência imunológica, a coisa é muito grave. E ela tem que ser tratada e nem sempre ela tem tratamento.
Exatamente.
Aí é que está.
Às vezes o transplante de medula, por exemplo, é um dos...
Para você ver o nível que nós estamos falando, transplante de medula, coisa desse tipo. Por quê? Porque a coisa é grave. Então não vai ser um remedinho qualquer que vai resolver. Muitas vezes a pessoa não quer enxergar que o problema não está em você dar um remédio, mas está muito mais no fato da criança tá lá exposta, tá? Exposta numa situação que não deveria ser aquela. Que ela tá exposta a uma situação de muitos vírus numa fase em que ela ainda não está madura para aguentar isso, tá? Então, isso é bem importante.
Então, eu também faço um exercício, Ivani, vê se eu tô errado ou não. Mas eu também imagino que, assim, tá zerada a imunidade do João. Se ele não tiver algumas doenças...
Não, não é zerada, né?
Não, mas desde nasceu, a mãe passou, aí já alimentou um pouco a imunidade dele, como você falou. Mas aí ele começa a vida dele, né? De ir pra escolinha, etc. Se essa criança também não fica doente, ela também não cria imunidade. Ou eu tô errado?
Não,
como é que
então,
você vai alimentando isso pra você ser cada vez mais forte, né?
Às vezes tem o contato e não tem a doença, Gustavo. Então, assim, você pode ter o contato com o vírus, ter alguns sintomas frustos. Você fez o anticorpo, mas você não ficou doente.
Ah, tá, tudo bem.
Então, assim, mas o contato, sem dúvida nenhuma, tem que acontecer pro meu corpo fazer a memória.
Senão você não aprende, né?
Acho que foi muito bom
nada.
Você tocar
com
nesse
certeza.
Assunto, porque eu vou te falar uma coisa.
É.
Nós, o ser humano, ele tem mais ou menos 10 trilhões de células.
Tá.
Só que ele é formado por 100 trilhões de micróbios.
Já é uma guerra constante lá dentro.
Nós somos 10%, não é uma guerra.
É.
Na verdade, não é uma guerra.
É.
Esses micróbios, eles são importantes para nós.
Ah, entendi.
A gente tem um bioma, que a gente fala. Porque a gente tem, por exemplo, bactérias que moram na boca, bactérias que moram na pele, bactérias que moram no intestino, no estômago, bactérias que moram no trato geniturinário. Na verdade, a gente, se você for pensar em todas as partes do seu organismo em que você tem contato com o meio externo, você tem bactérias.
Entendi.
Porque elas são também, elas fazem parte do seu sistema de defesa. São bactérias boas. E isso vive num equilíbrio com a gente.
E essa é luta.
Olha aqui, eu tô falando de 10 trilhões de células e 100 trilhões de micróbios. Gente...
Um soldadinho lá esperando.
Nós temos 10 vezes mais. 10 vezes mais micróbios do que células. E a gente vive em equilíbrio com esses micróbios. São bactérias, fungos. Agora, é lógico que a gente tem um exército todo olhando se você tem contato com bactérias, você tem todo dia. Com vírus, circulando todo dia. Mas nem sempre você fica doente. Aliás, a grande maioria das vezes, você não
fica. Eles combatem, resolvem e guardam.
Eles não só combatem isso, como eles também combatem células do seu próprio organismo que podem, por exemplo, virar células cancerosas. Certo, Carolina? Você que é especialista nisso.
E a luta que você falou, Gustavo, não é do nosso corpo contra o nosso corpo. A luta é do nosso corpo contra o que vem de fora. Então, tem o componente da célula que se forma, que a gente tem mecanismos de proteção e que eliminam uma célula mal formada, que poderia, por exemplo, dar origem a um câncer. Mas, mais do que isso, os nossos primeiros mecanismos de defesa são, de fato, esses micro-organismos que moram no nosso corpo e que na hora que eu tenho um vírus ou uma bactéria que entra em contato com a mucosa, por exemplo, a proliferação e a presença desses agentes, eles vão competir e muitas vezes o vírus não consegue proliferar e invadir a mucosa. Então, isso já é grosseiramente falando, mas já é uma primeira barreira. Então, se existe uma luta, não é do nosso corpo, dos micróbios do nosso corpo contra o nosso corpo, é do que a gente tem que nos protege com o que vem de fora. Então, é extremamente importante. E aí eu faço um gancho, Gustavo, com uma coisa que se pergunta muito, que é o antibiótico baixa a nossa imunidade? Grosseiramente, se você for pensar, não baixa a nossa imunidade. Ele não vai ir lá o antibiótico e mexer na tua cascata que desencadeia a formação de um anticorpo. Mas todo antibiótico vai mexer na microbiota. Na hora que eu tomo um antibiótico, o antibiótico não é seletivo para bactéria ruim só. Porque lembrando mais uma vez que a gente já falou, antibiótico não trata vírus, antibiótico trata bactéria.
Entendi.
Só que na hora que eu trato a bactéria, que é exógena, que é doença, eu infelizmente diminuo a minha população de bactérias endógenas.
Você quer falar, quando eu mando um antibiótico para dentro, o meu exército está sendo ferido.
Exatamente.
Lá também.
Exatamente, não só o antibiótico.
Se ele
por
for
exemplo,
de longo
espectro,
pior ainda que ele
tem
mata mais soldadinhos
tem
lá também.
Eu assisti uma aula de um gastroenterologista excelente, pediátrico, que ele falou que dependendo do tempo que você usa de antibiótico, você não consegue refazer a mesma microbiota. Você tem um dano tão grande à tua microbiota que ela reconstitui, mas reconstitui diferente. E, inclusive, eles têm feito estudos, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, de que a composição dessa microbiota gastrointestinal interfere na característica do paciente, no risco de obesidade, risco de diabetes, e a gente vai falar um pouco disso pra frente.
Olha aqui, outra coisa que pode interferir, por exemplo, o uso de antiácido. Por quê? O uso de antiácidos, que inclusive são muito usados em crianças pequenas por causa de refluxo. E isso, veja bem, quando a criança toma um antiácido, o que que acontece? O antiácido, ele diminui a acidez do estômago. Perfeito. Só que tem uma coisa, a gente vive engolindo bactérias. Bactérias que entram pela boca, quando chega no estômago, o estômago, por ser ácido, ele destrói o que chega lá. Então, as bactérias do mal que estão chegando e você está engolindo, você chega no seu estômago, você, por ser ácido, ele destrói. Só que se você não tem essa acidez, porque você está bloqueando com uma medicação, você permite que essas bactérias passem do estômago, cheguem até o intestino. E elas podem interferir justamente com bactérias que moram lá no intestino e estão te defendendo. Então, o uso de antibióticos muito precocemente em bebês, associados muitas vezes ao uso de antiácidos, pode causar um grande problema no equilíbrio desse microbioma que a gente fala. Até existem alguns trabalhos mostrando que até obesidade poderia estar envolvida nessa perda desse equilíbrio.
Tem um trabalho, Vani, só falando disso, que foi feito em 2012 e que foi publicado no International Journal of Obesity, que é justamente isso. Pacientes que receberam, eles estudaram várias faixas etárias, Gustavo, e eles perceberam que bebês menores de 6 meses que receberam antibiótico, eles avaliaram 11.532 crianças no Reino Unido. Eles perceberam que crianças que usaram antibiótico antes de 6 meses, de fato, tiveram impacto na ocorrência de obesidade. Você vê como é importante a gente ter cautela. E aí, o que a Organização Mundial da Saúde fez em decorrência disso? fez uma semana mundial do uso consciente do antibiótico. Então, não é que não é para usar, gente. A gente sabe que tem situações...
É, não tem gente que não tem.
Que a criança
que
precisa,
jeito,
exatamente.
Né? Você vai
então,
deixar assim, morrer de pneumonia. Não
exatamente.
Dá, né?
Então, assim, você não vai... E por isso que no Brasil a gente teve, há algum tempo, a limitação do consumo de antibióticos. Se você se lembrar, na minha época de criança ainda, as mães conseguiam ir até a farmácia e comprar um antibiótico para medicar os seus filhos.
Não é tão longa essa lei que
não
pode, né?
É recente.
É bem recente.
Exatamente. E aí,
então,
o que acontece?
5 anos, mais ou menos, essa lei.
O que acontece? A gente conseguiu, dessa forma, limitar o uso indiscriminado de antibióticos. Porque você não está prejudicando só o indivíduo, você prejudica a sociedade como um todo. Tem um impacto individual? Tem, mas tem um impacto social também. Então, todas essas ações vêm de encontro com tudo isso que a gente está falando para vocês. Proteger o indivíduo e proteger a sociedade. E também, o uso indiscriminado de antibióticos seleciona bactérias mais resistentes e cada vez mais eu tenho que usar antibiótico de mais amplo espectro para eu conseguir tratar infecções simples, por exemplo. Penicilina cristalina, que era um remédio usado para tratamento de pneumonia bacteriana no passado, eu tenho dificuldade de encontrar. A farmácia parou de produzir porque as pessoas começaram a usar espectros maiores de antibiótico e que a fabricação já não era mais vantajosa. Então, hoje em dia, eu não encontro mais penicilina cristalina.
Nós temos um grande problema, que se você for olhar, nós não temos lançamentos de antibióticos novos há muito tempo.
Mas aí é porque já está todo mundo no nível mais hard?
Em parte por isso.
Entendi.
Ah, nós temos um grande problema em relação a isso. É um grande problema de saúde pública mundial. O uso indiscriminado de antibióticos. Aliás, você vê, por exemplo, para às vezes pessoas que você está vendo claramente que não era para usar antibiótico, porque estava com uma infecção viral, a grande maioria das vezes são infecções virais e ficam usando antibiótico de modo desnecessário, infelizmente. Então, assim, aqui é importante, porque o foco da gente falar sobre isso é justamente mostrar que nós somos formados por um exército de micróbios. E que esses micróbios estão em equilíbrio conosco, esses micróbios nos ajudam. E que esse é um equilíbrio que pode ser quebrado por uma série de situações. Uma delas é o uso de antibióticos e antiácidos, por exemplo.
Uhum.
Mas não só isso. Por exemplo, tem também trabalhos mostrando... Aliás, meu marido tirou sarro, que ele é meu marido é obstetra, uhum, né? E eu disse pra ele, olha, tem um trabalho mostrando, não só um, mais de um, que crianças que nascem por via baixa, via vaginal, elas teriam uma vantagem em relação às que nascem por via cesárea. Por quê? Quando elas passam pelo canal de parto, elas recebem bactérias.
Ah.
Elas ficam todas banhadas em bactérias, que são bactérias que vão viver com elas.
Já são benzidas ali, já.
São benzidas ali, exatamente, Gustavo. E aí ele ficou tirando sal da minha cara. Não sei se é porque ele não tinha lido esse trabalho, entendeu? Ele ficou me gozando, dizendo, ah, você vai falar... O que você vai falar da Bela Gil que come placenta? Eu falei, não vou falar disso. Eu falei, você que trate de ler mais, entendeu? Porque isso tem...
Hashtag fica a dica aí pra você.
Fica a dica, Paulo, fica a dica. Tá? Então é isso, quer dizer, você o que você tem de contato com bactérias desde cedo vai determinar a sua vida também.
Entendi.
E você interferir nesse equilíbrio é muito importante. Agora,
eu só vou falar uma coisa, usando o gancho da Bela Gil, a gente orienta hoje em dia muitas vezes, né, Ivani, no consultório, atenção para o consumo de carnes. Então, assim, a gente sabe que tem muitos principalmente aves, né? A gente, uhum, tem uma bomba hormonal com essa produção de aves. Então, muitas vezes a gente orienta o uso de alguns produtores específicos que a gente sabe que tem uma produção mais fisiológica, né, Ivani? Mais natural. Por exemplo, eu vou até citar aqui o corim, o frango corim, que é um frango que a gente sabe que se aproxima mais do frango orgânico e acaba não trazendo para a criança uma bomba de hormônio aí que o frango acaba... oferecendo para a criança. Enfim, por que eu tô aqui nesse assunto? Porque falando de encontro com essa coisa do antibiótico, o risco de obesidade, na produção de carne, eles usam isso para benefício próprio. Então, o que acontece? Como eles perceberam que usar antibiótico aumenta a obesidade no humano, eles falaram, opa, isso também acontece com o gado. E aí tem um estudo, e eles chamam isso de promotores de crescimento. Eles perceberam que se você usar uma dose menor de antibiótico, não a dose para tratar, você pega uma dose X que é tratar, X
tá
dividido por 2,
comigo. Eles
dão pro gado continuamente, uhum, e perceberam que quanto mais tempo eles mais dão, ele mais o animal engorda.
tá?
Meu Deus, isso... tá cheio de antibiótico, então.
É. Na verdade, é pouco. Mas isso contribui, por exemplo, para a resistência bacteriana. Uhum. O fato de você estar usando antibióticos para essa função.
Então, isso que eu ia falar. Se o gado ficar doente, talvez ele morra até direto, porque...
Você acaba tendo, com certeza, uma influência na resistência microbiana, né?
Entendi.
Resistência bacteriana pelo uso desta forma de antibiótico, entendeu? Quer dizer, é uma forma usada para engordar.
Exatamente.
Para você ver
que
isso tem efeito,
velho,
no gado e tem efeito também no humano. Então, o uso de antibiótico tem esse problema. Por quê? Porque ele mexe justamente na microbiota intestinal. É aí que está. Por isso, voltando, não perdendo o gancho do que a gente está falando, e é, na verdade, toda linha do raciocínio. Nós somos formados de micróbios.
Uhum.
Agora, se a gente for pensar, ok, então micróbio, quando a gente usa sabonete, por exemplo, se a gente usa sabonete, sabonete mata micróbio.
Sim.
Certo? E... se você for pensar, eu vou voltar ao que eu tinha falado. A gente nasceu na caverna. Na caverna não tinha sabonete, ok?
Aí.
Desinfetante, né, Ivani?
Nem desinfetante. E as pessoas viviam. Sobreviviam, o homem das cavernas sobrevivia. Muito bem. Aí nós fomos criando mecanismos para matar bactérias, certo? Fomos criando mecanismos para matar bactérias. Nós fomos tomando banho. Nós fomos lavando o cabelo, nós fomos usando sabonetes bactericidas.
Esfregando o pé direitinho.
Esfregando, lavando o chão, tá? Lavando, vivendo em ambientes limpos. Muito bom. Quando você faz isso, aí fica estranho. Pra que você tem um exército te defendendo de bactérias, sendo que elas não estão mais no ambiente? Porque você limpou tudo. Ora, o seu sistema imunológico, ele vira uma coisa obsoleta. Quer dizer, você não precisa dele.
Ele pode ficar preguiçoso?
Não,
ao contrário.
Mas ele começa a funcionar contra coisas que ele não precisaria. Por exemplo, ele começa a enxergar aquele ácaro que você tem contato como um estranho. E começa a produzir, você começa a produzir, por exemplo, anticorpos contra ácaros, contra poeira, contra o pelo do animal, do gato, do cachorro. E aí é que existe uma hipótese de que alergias, e por que a gente tem tanta alergia hoje no mundo? Que ela poderia vir decorrente dessa, assim, de vocês terem um sistema imunológico quase desnecessário. Porque você está num ambiente tão limpo que você fica com um aparato todo para te defender de nada. E aí você começa a produzir anticorpos contra o mundo que você está, entendeu? São contra coisas que não deveriam te trazer, te dar alergia ou te dar doença.
O exército...
É claro que existe uma genética nessa história também. Mas por isso que a gente tem, talvez, essa é uma das hipóteses, chamada hipótese da higiene, em que se teria tanta doença, até autoimune também, e doenças e alergias decorrentes do fato de você ter um sistema imunológico que não teve mais função para nada. Ele está lá e não consegue agir para bactéria nenhuma.
O exército tá para guerrear, mas não tem briga.
Eles começam a brigar entre eles, exatamente.
Eles começam a brigar com coisas que não precisam.
E o engraçado, Gustavo, que, né, Ivani, que essa teoria é de 1989. É muito antiga. E a gente não teve nenhum movimento contra isso. Porque você percebe que ainda
tem uma indústria toda.
Uma indústria por trás. Então tem
interessada
nisso. Não sei se vocês já receberam a visita de uns vendedores de um super aspirador de pó. Que aspira tudo.
Sim.
E ele fica purificando o ar e tal. Então assim, o que se busca cada vez mais é limpeza. Tem muitos pais que nos perguntam, principalmente lá na oncologia, com relação a animais de estimação. Doutora, mas a pata é suja. O pelo,
não
e
só
na verdade...
quando, na oncologia, quando nasce uma criança,
uhum.
O coitado do cachorro já tá com a cabeça prêmio, né? Porque
nasce
já
um...
acho que
e
vai...
se a gente for pensar nessa teoria que a Ivani acabou de descrever, né? Claramente aí, na verdade você tá protegendo seu filho, deixando o seu ambiente contaminado, né?
Exatamente! E hoje se sabe que quanto mais tempo a criança tem... precocemente, ela já tem contato com essas coisas, melhor. Então não é para tirar o cachorro, muito pelo contrário. Ela deve sobreviver com o cachorro. Então você não tira mais. Antigamente se tirava, hoje em dia não. Hoje em dia você mantém. Quanto mais a criança tem contato com os pelos, com os alérgenos que o cachorro produz, o gato, é melhor. Porque se você tirar isso, a criança viver numa bolha de limpeza, na hora que ela tiver contato, é maior a chance dela ter uma alergia. É maior a chance.
Isso é tão impactante, Gustavo, que eles começaram a perceber que não só os antibióticos, mas a limpeza excessiva do ambiente também impactava nas crianças. Então, tem vários estudos, principalmente
vários,
estudos canadenses,
bem engraçados,
que avaliam o desinfetante o uso indiscriminado de desinfetante. Quantas vezes por semana, por exemplo, a pessoa usava desinfetante em casa? Porque no Canadá, a gente não tem funcionário, né? Então, normalmente é a dona de casa que limpa. Então, é fácil saber quando que é feita uma limpeza mais extensa. E eles avaliaram a flora intestinal, a microbiota da criança, e perceberam que isso tem impacto. Então, para você perceber como a limpeza excessiva do ambiente impacta também na criança, e com certeza no adulto, que a gente está falando aqui da criança. Então, provavelmente, o contato com algumas sujeiras, né, que são favoráveis, é óbvio, eu não vou deixar meu filho dentro de um chiqueiro com os porcos, não é isso que a gente tá falando, gente, mas a gente tá falando
nós estamos falando da bom sujeira senso. Normal.
É bom senso, né, Ivania?
Aliás, assim, tem alguns trabalhos muito engraçados. Por exemplo, teve um, faz tempo já que eu li esse trabalho, ele mostrava o seguinte, que eles fizeram assim, eles pegaram crianças cuja chupeta caía no chão, e aí a mãe pegava e lavava toda com sabão e tal, e dava pra chupar. E a outra...
Soprava.
Não, lambia. A própria mãe punha na boca dela, lambia, e depois dava pra criança. Olha que coisa nojenta, né?
Tal, o exército não. Dela brigando que e cabra... o do bebê não brigando.
Eu gostei mais sonoplastia. Como é que é, Vanita?
Vou te dizer o que acontece. Olha o que eles observaram. Que essas cujas mães lambiam a chupeta tinham menos alergia do que aquelas cujas mães lavavam na pia. Sinceramente, eu nunca consegui fazer isso pro meu filho.
Ó, mas
lamber
eu vou falar,
a chupeta e dar na boca
dele.
Vou
falar de uma coisa que a gente teve na família. Minha mãe, quando minha irmã nasceu, primeira filha, dava banho com água filtrada fervida, nada. A minha irmã pegou uma monilíase, que é o sapinho, que minha mãe falou quase intratável, porque a menina não tinha contato com nada. E de fato mostra a importância disso. Ela falou que ela teve uma lesão oral, que na hora que ela teve o primeiro contato, eu acho que o primeiro bichinho que de fato era dela, né, mas que teve algum desequilíbrio, ela demorou semanas pra conseguir tratar, porque nunca tinha tido contato com nada na vida.
Então, peraí, eu preciso resolver um negócio que tá acontecendo lá em casa. Eu ainda esterilizo as mamadeiras e faço todo aquele...
Ah, mas é
aquele...
diferente. É não, diferente? Aí é outra história.
É outra história?
É outra história pelo seguinte.
Ah, tá. Então até
é
bom
a mesma que... coisa que você... Não, aí você está... Bactérias adoram meios de cultura, em geral. Meios de cultura é o que dá para elas chance dela proliferar e multiplicar. E leite é uma beleza para isso. Então, tem uma única coisa que eu peço para as pessoas fazerem, irem fazendo, é esterilizar a mamadeira.
Eu achei que
você
chegava uma hora que parava.
Porque a gente vai tirar a mamadeira, na verdade.
A pessoa fala, eu ainda preciso ferver a água. Falou, olha, ele já está mordendo a sandália havaiana. Então, nesse caso, não, né? Óbvio que ele já tá lambendo o chão.
Então, mas você acha que precisa daquele rito todo de micro-ondas, esquenta a água e queima?
Não, para esterilizar a mamadeira, sim.
Sim, tá,
mas
beleza.
Você não precisa esterilizar a chupeta.
Tá.
Porque essa ele vai esfregar no chão logo antes de pôr na boca.
Porque ele usa o negocinho da Havaianas como chupeta também lá.
Pra você ver. Que... É. Agora, tem um outro trabalho mostrando assim... Casas em que usavam a lava-louça, porque a lava-louça, você sabe, esquenta a água, sim, sai tudo fervendo de lá, sim, de dentro, né? Casas que usavam lava-louça e casas que usavam lavar a louça com a pia, na buchinha,
com a bucha contaminada.
Buchinha, aquela bucha que é o lugar mais contaminado da cozinha, tá?
A gente espalha por todos os itens da cozinha.
O lugar mais contaminado da sua cozinha é aquela buchinha, tá? Muito bom. É, nas casas que usavam lava-louça, você tem uma chance maior de alergias.
Ah, é?
Sim, porque esteriliza tudo. Na outra que você dá uma, né, comida com bactéria, show de bola, tá? O cara vai ter menos problema. Então, veja bem como é que é a história. Quando a criança está... Eu já tive muitas perguntas aqui, por exemplo. Ah, por exemplo, eu lavo a roupa do meu filho separada da minha. Por que você lava a roupa separada da sua? Não tô entendendo o motivo. Você não põe sabão? Não precisa lavar separado? Vai pôr sabão mesmo. Tudo bem que você não precisa lavar sua roupa com o pano de chão, né? Óbvio, óbvio que não. Mas você não precisa separar, gente.
Nem com a casinha do cachorro, né? Misturar as roupas.
Não, mas olha, tem a casinha do cachorro.
Se for a roupinha do cachorro, tudo bem. Mas a casinha...
Mas olha, sinceramente, a criança vai mexer em tudo. Ela vai lamber o chão. Ela vai mesmo morder a sandália havaiana, porque é gostosa.
Sim.
Entendeu? Morde e já aproveita e ajuda na gengiva. Mas, gente, isso faz parte. Isso é normal. Isso aqui é você ter bactérias do meio ambiente que são... É pra isso que a gente tem um sistema imunológico.
Exatamente.
Pra ele não ficar obsoleto, pra ele não ficar bobo. Então tem que ter um pouco de contato com sujeira. É normal isso.
Agora,
entendeu?
Eu vou tocar num assunto mais... Se você estava achando polêmico, Gustavo, você vai ver a polêmica maior ainda. É, com relação, se a gente está dizendo que precisa de bactéria, a bactéria mora na nossa pele, mora na nossa boca. E com relação ao banho, você já pensou nisso? Quando a gente toma banho, a gente usa produtos adstringentes, certo? Sabonete. Por mais neutro que o sabonete seja, ele vai adstringir um pouquinho a gordura, vai levar um pouco a sujeira superficial da pele. Quantos banhos você dá no João por dia?
Dois
banhos por dia.
Acho que eu dou dois.
Então você é um...
Olha, então você está bem à frente dos chineses. Metade da população da China também dá dois banhos, só que por semana.
Todo dia eles tomam, mas não vai ter água no mundo.
Exatamente.
Se todo chinês resolver dar banho...
Aliás, acho que é por esse motivo que ninguém falou nada até agora.
Na verdade, eles estão ajudando o mundo, porque se todo chinês entrar no banho agora, vai faltar água na sua pia.
Com certeza. Mas olha, por que nas embalagens de shampoo está escrito para você lavar o cabelo duas vezes, né? Não é assim que fala? Lava, enxágua e lava
e
de novo.
E reaplique o produto.
Senhor, 31 anos. Não, eu não sabia disso.
Ah, você não sabia?
Não.
Bom, talvez porque seu cabelo seja bem curto, né? Mas
eu não tenho cabelo.
Mulher lava, enxágua e depois lava de novo. Nossa secretária ontem estava ouvindo a gente falar sobre isso, né, Carolina?
E ela falou, já não abriu... precisa reaplicar?
Não precisa, já gostou porque já viu o cifrão no olho, né? Vai economizar, mas na verdade, gente, não existe motivo. Existe.
É a indústria querendo vender mais.
Mas é exatamente isso. Ora, pra que você usa um sabonete... como é que chama o sabonete?
Antibacteriano?
Antibacteriano. Isso é a maior, assim... A pior coisa que você pode fazer...
Pro seu corpo. Inclusive, sabonete íntimo pra mulher.
Não deveria.
Ah, é?
Porque você diminui a flora vaginal. E não é pra diminuir. Você tem que...
A ideia do banho é você remover o grosso.
Entendi.
Então, por isso que a tendência atual... isso é uma publicação de Harvard, hein, gente?
Entendi.
A gente não tá falando que é uma coisa da
dermatologista de Harvard. Não sou nem eu, nem a Carolina. E aliás, assim, ele próprio é engraçado esse trabalho.
Ele dá umas risadas no meio, né, Vanessa?
Ele descreve tudo o que deveria ser feito, que é não tomar banho, que o seu banho atrapalha porque resseca a pele, porque você perde um monte de bactérias que protege e tal. Mas no final ele fala, infelizmente eu não conseguirei seguir.
Eu tô gostando, porque esse episódio aqui vai me ajudar em duas coisas.
Você não vai precisar tomar banho,
não vou mais,
né,
precisar
Gustavo?
Tomar banho toda hora. E a Carol tava querendo colocar a moça que limpa lá semanal. Eu pago quinzenal, né? Eu já vou falar pra ela, escuta esse episódio aqui. Deixa quinzenal aí, não precisa toda semana, não. Vamos deixar a vitamina S bombar
na sua casa. Né? Olha, nesse trabalho, o que ele fala, Gustavo? É bem legal. Ele até coloca, começa o trabalho falando assim, gente, 2/3 dos americanos tomam banho todo dia. Eu tenho
Exatamente.
Certeza que 100% dos brasileiros tomam banho todo dia,
com
né,
Com certeza.
Então,
80% dos australianos
tomam banho. É, como se fosse uma coisa muito...
Nossa, aí que ele fala. Mas na China, metade toma banho 2 vezes por semana. Quer dizer, então... Agora, no Brasil é difícil, né? Você ter... Eu acho que no Brasil a gente toma banho todo dia.
Duas vezes ao dia, muitas vezes,
assim,
né?
Sim, não
dá. E uma
dá,
coisa que ele fala é que é verdade.
Muito calor também.
Não só isso, né, Ivani? Eu, por exemplo, quando acordo de manhã, eu preciso tomar um banho. A gente associa
o
banho...
Eu não acordo.
É isso.
Né?
Banho, ele coloca muito isso.
Ele
acordar.
Aqui,
o banho tá muito associado com você acordar.
Acordar, exatamente.
Não é? Ou com a rotina matinal de cada um, não é verdade? Então, assim, isso eles falam muito. Ele fala muito no trabalho. Aí, abaixo, o que ele fala? Ele fala, mas não precise. Por que quem defende não tomar banho todo dia diz que é um problema? Porque isso que eu acabei de falar. Todo produto de banho tem algum componente adstringente, que é igual o detergente da pia. Que é você quebrar a gotícula da gordura e permitir a remoção da gordura.
Uhum.
Só que a gordura da nossa pele é uma proteção.
Exatamente.
Da nossa pele. A primeira é a barreira de proteção. Então, quando você resseca a pele, você acaba alterando a produção de micro-organismos, permitindo que micro-organismos externos tenham acesso a essa pele. E aí você pode causar lesões alérgicas,
Exatamente.
Lesões infecciosas. E aí a gente entra de novo na mesma discussão que a gente estava tendo lá no início. Então, quem defende não tomar banho todo dia, o principal ponto é esse. Eu tô ressecando a pele quando, na verdade, a gordura é o primeiro fator de proteção junto com os micro-organismos que moram na pele.
Sim,
né,
às
Vani?
Vezes as mães falam, ai, não deu tempo de dar banho. Eu falei, fica tranquila que
no
eu não
problem.
Vou contar isso pra ninguém, entendeu? É entre nós. Na verdade, até você tá fazendo um bem se você não ficar interferindo tanto com esse equilíbrio
Entendi.
De microbioma.
No verão eu tomo um pouco mais de banho ainda, mas eu só dou aquelas duchas geladas.
Exatamente. Jogar uma água, não há problema. Agora, você não precisa ficar ensaboando a pessoa toda hora, entendeu?
Eu falo isso muito pros recém-nascidos e pras crianças
Exatamente.
Pequenas, sabe?
Naquela chega época de calor, de verão,
não,
né,
e com
Carolina?
Aquele cocôzão que sobe até as costas,
Sim.
né? Quem nunca teve uma...
Nunca.
Vai pra pia e joga
tá
uma
beleza.
Água.
Exatamente, joga uma água, mas não precisa ensaboar. Porque
Exatamente.
É o ensaboar que é o problema,
água.
Que eu removo, né? Isso. A camada de proteção da pele, tá?
Exatamente.
Entendi.
Então, enfim, a sugestão que a gente pode ter aí, e que não sei sei se a gente sabe do impacto da indústria, né, Ivani, defendendo
Lógico.
O banho diário. Então, a gente sabe que pode ter um benefício, principalmente em períodos mais frios. A gente tá entrando aí no inverno, talvez seja um período bom da gente repensar isso. Meu filho, tá tudo bem? Será que eu preciso dar banho todo dia? Analise com cautela
dormir, isso. Eu não vou acordar ele pra tomar banho, óbvio,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Agora, Carolina, eu coloco uma questão aqui.
O Cascão tá adorando esse...
Mas e lavar as mãos? Porque aí, nesse caso, aí... lembra que a gente falou que tinha que lavar as mãos, né? Naquela parte lá que a gente falou no podcast lá dos resfriados, que tem que lavar as mãos, né? Ou mesmo naqueles outros podcasts que a gente falou, pílulas que a gente falou sobre doenças infecciosas,
Exatamente.
Né?
Mas aí eu entro
mas
num outro...
Mas aí, se a gente fica lavando a mão, como é que é? Você não fica tirando a proteção?
Com
como
certeza
é, então?
Não, né, Vani? Por quê? Porque a mão é veículo de transmissão. Então, eu não tô falando de uma microbiota endógena minha. Eu tô colocando a minha mão em tudo quanto é superfície. Eu tô coçando meu nariz, que às vezes tem um vírus ali. Eu peguei em outra pessoa, eu peguei num objeto contaminado. Então, a mão é veículo de transmissão. A mão não entra nessa sugestão de lavar pouco. A mão tem que lavar bem. Lavar sempre que for ter contato com outra pessoa. A gente que examina no consultório, de um paciente pro outro, a gente lava e
Isso
aplica
álcool
gel.
O pessoal de saúde lava a mão praticamente...
O tempo todo.
Sei lá,
20, 30 vezes toda hora,
Você
né?
sabe que eu vou citar uma coisa interessante, Gustavo? No meu prédio tem biometria. Eles têm dificuldade de cadastrar a biometria dos médicos? Porque a gente acaba desgastando. A gente lava tanto a mão...
é por isso que eu não consigo entrar nunca no meu condomínio.
Foi aí,
eles
tá
desgastam a digital. Você não perde a digital, é claro, mas desgasta. Para esses aparelhos que tem menos, né, são menos
Sim,
sensíveis.
Sim, eu não entendo, eu achei que tinha algum problema lá no meu condomínio.
O próprio rapaz do cadastro me falou isso, falou, olha, tem muito médico aqui no prédio e é engraçado como a gente tem dificuldade, porque a gente lava o tempo todo, a gente vai removendo, comprovando que você de fato tem a remoção de uma barreira superficial aí, mas no caso das mãos, isso é vital,
Sim.
certo?
Então, lavar
precisa
as mãos
lavar.
Ainda é importante.
Ainda
e tem
importante.
Bastante adesivo por lavar lavatórios públicos escrito, né? Lave suas mãos
Exatamente.
E ajude na não proliferação
bacteriana.
Isso aí.
E de vírus também. Teve um TED, sabe esses TED Talks, né? Que a gente vê, que eu vi, que foi muito engraçado. Que ele falava o seguinte, banheiro público, né? Como é que é banheiro público? Ele falou, olha, você, o banheiro público, o lugar mais contaminado é na maçaneta, mas da entrada. Porque na entrada, todo mundo vai lá e empurra a porta e abre a maçaneta. Na maçaneta da saída, ela não é contaminada. Porque como as pessoas, teoricamente, né? Depois que usaram o banheiro, já lavaram as mãos, teoricamente lá lavaram as mãos, quando você vai mexer na maçaneta para sair, ela não é contaminada. Eles fizeram um estudo comparando as duas, a da entrada e da saída, e viram que da saída você não tinha quase sujeira. Entendeu? Então, olha, eu acho que aqui a gente pode fechar essa história lembrando de novo. Nós somos, temos 10 vezes mais micróbios no organismo a nosso favor. A gente não deve fazer com que esse equilíbrio seja perdido, porque eles estão nos defendendo.
Perfeito.
Certo? É repensar tudo que a gente pode em relação a deixar a criança à vontade. Ela pode brincar, ela pode mexer no cachorro, ela pode lamber até o chão, entendeu? Ela pode fazer tudo isso, porque não é esse o problema. O foco é outro. O foco é aquele amigo que chegou espirrando e tossindo na cara da criança. Ou ela está lá num contato com um monte de doenças numa escola. Esse é o problema, tá? Então não é por aí, não é você evitando ou colocando a criança na bolha que você vai fazer com que ela não tenha mais, que ela não tenha doenças. Muito pelo contrário, só vai atrapalhar.
Muito bem, você papai e mamãe que ficou com a gente até aqui, né? Não use esse episódio para você deixar de tomar banho. Eu pensei isso durante toda a gravação que a gente estava aqui, né? Vamos seguir as dicas que as doutoras deixaram aqui pro nosso bebê. Nós como os adultos lá, a gente também vai seguir muito do que ela deixou aqui, que elas deixaram como dicas também. Mas também não vamos diminuir o banho, né? Que é bom estar cheirosinho também.
Com certeza.
Isso aí. Pra você que ficou com a gente até o final, que tenha gostado desse episódio, se você escutou tomando banho ou não, ou se você vai tomar banho, né? A gente espera que você tenha gostado desse conteúdo, ajudado você aí no dia a dia com seus filhotes. Eu te convido a comentar e mandar suas sugestões, feedbacks, tudo pelas nossas redes lá, @pediatracast. Siga o nosso Instagram. Lá no nosso Instagram a gente vai colocar algumas dicas e os episódios, tudo bonitinho lá pra você acompanhar. O nosso site também você pode comentar. Se você estiver no Spotify, quando ela terminar de ouvir esse episódio, ela ou ele, Carol, o que ela tem que fazer lá no Spotify?
Ele tem que dar um seguir e continuar nos ouvindo e curtindo os nossos episódios que estão bem bacanas.
Isso daí. E dar dicas aí do que tá a fim de ouvir, né?
Exatamente.
código. E, Ivani, se a pessoa tá no iPhone escutando bonitona lá no seu iTunes, o que, que ela tem que fazer ao terminar esse episódio?
Ela tem que fazer o que ela já tem feito, porque nós ficamos em primeiro lugar iTunes. É dar todas as estrelas possíveis.
Muito bem. Então, você faça isso. E também faça o seguinte, pega esse episódio, dá pra compartilhar pelo Spotify, é muito facinho no seu Instagram. E também dá pra você compartilhar no WhatsApp. Manda para os grupos das mães, manda para sua amiga que tá grávida e vai ter o bebê e vai precisar também consumir o PediatraCast. Divida com todo mundo, ajuda a nossa informação a chegar mais longe. A gente se vê no próximo domingo e até a próxima.
Tchau, tchau, gente. Tchau.
Tchau. Tomem banho, viu, crianças?
Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Lava, 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 lava. Um orelho, outro orelho, outro orelho. Lava, 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 lava a testa, bochecha. Lava o queixo, lava a coxa, lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu bumbum e também o fazedor de xixi.